Bora lá? Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandro Salmazo, esse aqui é o Vendas com Parceiros. Hoje eu tenho o prazer de receber o meu amigo Guilherme Carvalhal. Para quem não sabe, foi ele que me incentivou a criar um podcast. Ele já tinha um canal para falar com parceiros lá no Canadá e fez muito sucesso. Gui, obrigado pela presença.
Valeu, Salmazo, um prazer estar aqui com você. Me lembra muitos anos atrás, quando a gente começou a trabalhar junto. Estou muito feliz que você criou esse canal Vendas com Parceiros. Eu amo parceiros. A gente tem trabalhado no canal muito, muito tempo. E acho que o podcast é uma ferramenta super poderosa para a gente compartilhar o nosso aprendizado, mas também criar esse canal de comunicação com os parceiros.
Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da sua carreira, Gui. Hoje você já é um executivo aí que já tem atuação em vários países, começou aqui no Brasil, foi para o Canadá. Eu acho que você deve ter ficado lá, sei lá, 6 ou 7 anos. Agora você está em Dubai aí, atendendo os países do Oriente Médio e África. Me fala um pouquinho aí do como foi sua carreira.
Bom, acho que é isso aí. De maneira geral, até antes de entrar na Microsoft, eu sou da área de TI, né? Sou formado em computação. Passei por três empresas antes de entrar na Microsoft. Era muito próximo a linhas de código, então eu fui desenvolvedor, fui arquiteto. Mexi um pouquinho com infraestrutura, mas era mais da parte de desenvolvimento. Era apaixonado por design e desenvolvimento para web. Isso há muito tempo atrás, estou falando de 20, 20 e poucos anos atrás. Na Microsoft, que foi grande maioria da minha carreira, 17 anos, quase 18 agora, foram 9 anos na Microsoft Brasil, né, trabalhando muito próximo de você, a maioria do tempo. Depois eu fui para o Canadá, quase 8 anos no Canadá, e agora recentemente, há quase um ano, eu vim aqui para Dubai para cuidar do canal de Oriente Médio, né, e África, como você falou, que era o papel que eu tinha no Canadá nos últimos 4 anos também. Então, papel muito parecido. De novo, sempre muito próximo do canal, dos parceiros, mas agora tocando uma região que tem sido bem, bem, bem legal esse desafio.
E começa a transição aí de um país frio, todo mundo imagina que o Canadá seja um país muito frio, para Dubai, que a gente imagina também que é um país muito quente. Como é que é essa mudança aí de família, pessoal, profissional? Tá bacana?
Cara, a mudança de temperatura é a menor das mudanças. Apesar de a gente sair de menos 20 e vai para mais 50, 55, que é louco aqui o calor, mas a mudança de cultura, a mudança do jeito que o negócio toca, né, essa de fato é a grande mudança mesmo. E aí não só de Canadá para Oriente Médio, mas até de Brasil para Canadá, né, você começa a ver as diferenças. Não só a diferença econômica, que é fácil de a gente entender, mas muito a diferença cultural, né, a diferença de como tocar o business, né, e isso acaba impactando muito no, na forma que a gente trabalha junto com o canal e nas oportunidades que tem para o canal também.
Entendi. E tem muita diferença do perfil do ecossistema do Brasil para o Canadá, do Oriente Médio? Tipo de empresa, modelo de negócio, ou é basicamente a mesma coisa?
Tem algumas formas que eu simplifico, porque todo mundo me pergunta isso, né? Se a gente começar de um alto nível, a forma mais simples é a similaridade entre onde eu estou hoje, Oriente Médio, África e Brasil, é tudo um mercado emergente, né? Então, os desafios e oportunidades são muito parecidos. Canadá já é mais diferente nesse sentido, porque é um mercado maduro, é um mercado já estável, né? Então, a dinâmica de negócio é diferente. Se você desce um pouco mais, o jeito de fazer negócio muda. Por exemplo, o Brasil é um país gigantesco, é um continente, né? Se a gente for em cada estado, é um diferente cultura, às vezes uma diferente língua que a gente tem que usar, né? Uma diferente forma de fazer negócio, economia diferente em cada estado. Então, acho que isso força muito o parceiro no Brasil a ter essa habilidade de se adaptar rápido, né? Que para a gente acaba sendo natural porque a gente é brasileiro. E isso tem sido muito interessante ver aqui, porque quando eu venho aqui para o Oriente Médio, por exemplo, cada país é menor do que um estado brasileiro, né? E aí você vê que você tem também essa individualidade, mas eles ficam limitados dentro do país deles. né? É muito difícil você ver pequenas empresas saindo e indo em outros países. Acontece? Acontece, né? Quando a empresa começa a ganhar um porte maior, ela vai e navega entre os outros países, mas aí, de novo, volta essa similaridade. Então, o que a gente entende por Oriente Médio, né, com todos os países que a gente tem aqui, nada mais é do que os desafios que a gente tem no Brasil. Então, isso é bem interessante ver. Ainda nessa linha, que eu não me esqueça, porque talvez a gente não volte nessa pergunta, uma coisa muito interessante que a gente vê também é o diferencial do dia a dia. No país emergente, como a região que eu estou agora e no Brasil, é tudo muito dinâmico. Né? As pessoas dificilmente têm tempo para parar e se planejar. Porque cada dia que você está fazendo um brainstorm ou você está planejando alguma coisa, é business que você está perdendo. Né? Você não está lá na frente do cliente, você não está fechando deal, você não está acelerando o negócio. Quando você vai para o Canadá, a dinâmica já é um pouco diferente. Como é um mercado maduro e você tem uma economia estável, é muito interessante você ver como as pessoas têm tempo para pensar no futuro, pensar aonde elas querem ir, qual direcionamento elas querem dar para a empresa, né? A transformação, que a gente fala muito, né? A transformação do canal, é uma coisa que acaba acontecendo mais naturalmente no Canadá, e quando a gente pensa no Oriente Médio, África e Brasil, é muito difícil você ter tempo para estruturar essa transformação. Ela acaba acontecendo meio que à força. E você não tem opção.
Eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem que levar para as organizações quando a gente pensa em regiões, né? A gente pensa a América Latina, por exemplo, vem uma estratégia para a América Latina, mas você tem dentro da América Latina países com culturas, com níveis de maturidade diferentes. A mesma coisa se aplica aí para Oriente Médio e África. Você tem aí países onde você tem um investimento em tecnologia muito forte, Dubai, Israel, que me vem à cabeça, e eu acho que países que estão aí um pouco mais atrás aí em tecnologia. Você vê da mesma forma ou não?
Sim, com certeza. E aí que eu acho legal essa analogia de novo. Se a gente pensar essa região, vou falar um pouco dela, e comparar com o Brasil, você tem essa mesma diferença entre os estados. Pelo menos quando eu estava aí, eu saí do Brasil em 2014, a gente tinha muito esse conceito que no sul do Brasil, em Recife, eram polos tecnológicos, né? Com startups, com bastante ASVs crescendo naquela área. Não sei onde está hoje, mas você tinha essa regionalização. Em São Paulo, você tinha grandes empresas, enterprise, né? Grandes contas. Então, quando você vê isso aqui, é muito parecido. Você vai para Israel, como você falou, eu estive lá 3 semanas atrás, é startup para tudo quanto é lado. É só ASV, né? Então, é um polo tecnológico mundial para startups. Você vai para o Qatar agora, é um boom de enterprise, por conta do World Cup que a gente vai ter lá agora, e todo o investimento que o país está fazendo, então é muito enterprise, public sector.
Entendi.
Dubai, como você falou, é uma explosão muito na questão turística, né? Questão comercial, então a parte de hotelaria, parte financeira, que é muito forte. Então é interessante ver isso, né? Volto de novo essa analogia, e o que quero trazer pro pessoal que está ouvindo é muito isso. Às vezes a gente esquece dessa complexidade que a gente vive com o brasileiro, né? Porque para a gente acaba sendo muito natural, mas é um grande diferencial que a gente tem como indivíduo, né? Como profissional, como líder e como empresa, né? A gente consegue lidar nessa dinâmica que é o mercado brasileiro, tem um valor enorme, né? Que a gente tem que usar a nosso favor.
Entendi. Bom, acho que é super legal. Acho que a gente tem aqui toda a complexidade que a gente tem no mercado brasileiro, seja econômica, seja tecnologia, desafios de infraestrutura, acho que faz com que a gente seja mais resiliente. E quando a gente vai para fora, isso vem a nosso favor, né?
Sim, e tem uma coisa que é muito legal do ambiente brasileiro. A gente tem nossos problemas, né? Só que a gente fala dos nossos problemas de uma maneira muito leve, sem deixar de olhar para frente. Isso que eu acho legal no brasileiro, na América Latina, você tem muito mais esse desprendimento, né? De olhar nas oportunidades e tentar o novo sempre, e ir além do território que você está atuando.
Entendi. Aproveitando esse gancho que você falou de estabilidade e das oportunidades, quais são as dicas que você daria aí para quem quer investir no Oriente Médio, na África, o que fazer, o que não fazer, para quem quer trabalhar ou investir aí no Oriente Médio?
Cara, vamos por parte, porque acho que tem uma oportunidade legal em cada área aqui. Se você começar lá de baixo, África do Sul, é um país extremamente maduro, né? Não só falando com a Microsoft, mas com qualquer outro provedor de tecnologia lá, é um país bem maduro. Uhum. Tem área, né, para todo mundo, mas é um país bem maduro, bem estável, né? O canal é bem estável, já tem empresas muito fortes lá na região. Se você olha o resto da África, é um potencial de crescimento enorme, né? Só que tudo bem com desafio, né? Por que que não cresceu ainda? Infraestrutura na África, então, por exemplo, a gente tem muita conversa com as telcos da África, como expandir telefonia, como expandir internet, para que chegue a acessibilidade, né, em todos os clientes, e aí nuvem passa a ser uma realidade maior. Então, a gente está construindo isso, e não só a Microsoft, mas Google, Amazon, todos os grandes players do mercado estão investindo na África, uhum, para ter a infraestrutura ideal. Quando isso acontecer, e vai acontecer num curtíssimo prazo, você tem uma explosão de oportunidade. E a gente já tem grandes empresas lá, né? A gente tem a Vale, com muita presença na África, né? Adquirindo empresas menores. Então, a gente vê essa explosão nos próximos 2-3 anos. Quando você vai para o Oriente Médio, tem uma oportunidade muito grande para especialização e indústria. Porque, de novo, o mercado aqui já está num outro nível, já está num outro patamar. A tecnologia aqui é algo que eles investem brutalmente, tanto que você vê, né, não só arquiteturas que eles constroem aqui, mas se você andar pelas ruas de Dubai, do Qatar, né, e da Arábia Saudita, você vê que é surreal o que eles constroem em 10 anos. Então, você já tem que ver aqui muito mais foco. Essa é a minha indústria, esse é o valor que eu agrego a essa indústria, você tem que falar a língua da indústria, senão é muito difícil você entrar no mercado.
Excelente. Legal. Ô Gui, eu poderia ficar aqui mais um tempão falando com você aqui. Espero a gente poder refletir este bate-papo aqui. Eu agradeço demais aqui se você compartilhar a sua experiência pessoal e profissional, dando dicas aqui para o pessoal. E espero que quando eu voltar para Dubai, você me pague aquele chá que você ficou devendo. E se você vier para o Brasil, com certeza vou te pagar um café aqui.
Maravilha, adoro a proposta. Estarei no Brasil logo mais, daqui um mês, literalmente, estarei chegando aí. Um mês em 5 dias. Vamos combinar assim, foi um prazer falar com você. Eu sei que a gente tinha programado para 8 minutos, já vamos aqui para quase 15. Também poderia gastar mais meia hora aqui com você falando disso. Te convido também para a gente ter mais uma conversa. Vamos falar sobre liderança. Eu adoro isso. Como é que a gente pode trazer as pessoas para um nível diferente? Como é que a gente pode mobilizar liderança dentro do canal? Esse é um aprendizado que eu tive nos últimos 3-4 anos, que tem sido super válido para mim. E convido todo mundo a me seguir. Não tenho Twitter, não tenho Instagram profissional, mas uso muito o LinkedIn. Então, só me procura lá, Gui Carvalhal. Vocês vão me achar. E vamos manter contato.
Fechado, meu velho. Obrigadão aí, viu? Um abraço.
Um abraço.
E se você gostou desse episódio, dê um like, compartilhe com seus amigos. Além disso, não deixe de me enviar dicas e sugestões de conteúdos para os próximos convidados. Me aguardem.